Boa noite a todos. Convido a todos a ficarmos de pé sob a proteção de Deus, darmos início a essa sessão ordinária do dia 27 de março de 2017, para juntos cantarmos o hino de Guadalupe. Quero aqui registrar a presença dos vereadores Martinez Geone, Marcelo Mota, Thales Santos, Francinete, Adão Moura, Jesse James, Luciana Martins e amigos aqui presentes. Em nome do Saulo, eu cumprimento os demais amigos aqui presentes neste plenário.
Chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. A marcha do caudaloso, velho monge, majestosa, no planalto, assentada, finos em casa, finos tão longe, braços abertos a comer. Exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia em grande porte, ponto turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A marcha do caudaloso, velho monge, majestosa, no planalto, assentada, finos em casa, finos tão longe, braços abertos, a comida ofertada. Braços abertos, a comida ofertada.
Quero, assim, informar aos presentes e aos ouvintes que hoje nós teremos duas sessões. Essa primeira sessão será uma sessão específica para discutirmos e aprovarmos um projeto de lei, né, de autoria do Executivo, que trata sobre o parcelamento de dívidas junto à Eletrobras. Então, é um projeto que acredito que a maioria dos vereadores já tiveram acesso, foi entregue hoje pela manhã, alguns finais de semana me procuraram, eu entreguei, né, um projeto que vai ter muitas discussões, mas nós vamos abrir o espaço para discussões, tirarmos as dúvidas e logo em seguida colocarmos este projeto em votação. E a nossa segunda sessão nós iremos abrir para a pauta do dia e para o uso da palavra. Então, passo agora a palavra ao nosso secretário Jesse James para que possa fazer a leitura do projeto e logo em seguida o vereador que quiser fazer uso da tribuna para falar e discutir a respeito do projeto, o espaço estará aberto.
Projeto de lei número 02/2017, de 10 de março de 2017. Dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de consumo de energia elétrica vencidos até 31 de janeiro de 2017. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei orgânica deste município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o parcelamento dos débitos vencidos oriundos do fornecimento de energia elétrica com vencimento até 31 de janeiro de 2017, junto à Eletrobras Distribuição do Piauí, em até 180 meses, em conformidade com os termos de parcelamento de débitos, parcelamento número 2017-11530, número 2017-11534, número 2017-11537 e número e 2017 número 11.539, todos em anexo. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os atos necessários ao fiel cumprimento desta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete da Excelentíssima Senhora Prefeita, Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, Maria José Neide Fernandes Lima. Justificativo ao projeto de lei número 02/2017. Excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a elevada apreciação e deliberação desta energia, desta egrégia casa legislativa, nos termos da lei orgânica, o anexo projeto de lei que autoriza o município de Guadalupe a realizar o parcelamento dos débitos deste, entre outros, deste ente, junto à concessionária de energia elétrica Eletrobras, Distribuição do Piauí. Senhores vereadores, como é do conhecimento de todos, o município possui um débito, frise-se, oriundo da gestão passada, que atualmente soma a quantia de R$ 611.993,97. Por conta desta dívida, existem ações judiciais e o serviço de fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos do município só não estão suspensos por conta de uma decisão concedida em caráter liminar pelo nobre magistério desta comarca. Assim, o presente projeto de lei tem como objetivo viabilizar o pagamento desta dívida, que é em conteste, de forma que os serviços que são fornecidos à população não sejam prejudicados. Além disso, o município sai da situação de inadimplência e não fica em mercê de novas cobranças, ou até mesmo de outra decisão judicial que entenda pela regularidade do débito e a suspensão do serviço de energia nos prédios municipais. Por isso, o parcelamento é a alternativa existente para que o município fique em situação regular com a empresa de energia, ao tempo que preserva os já escassos recursos públicos, aplicando-os em serviço para a população. O exemplo dos já prestados na área da saúde, educação e assistência social. Certo de ser honrada com a elevada compreensão de vossas excelências e, consequentemente, com a aprovação do projeto de lei, antecipo sinceros agradecimentos com estima e consideração, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeito Municipal.
Como o projeto de lei foi lido pelo nosso secretário, o espaço está aberto agora para discussão, para logo em seguida colocarmos em votação. O vereador que quiser fazer uso. Eu quero assim informar neste momento que a nossa sessão está sendo transmitida pela internet, pelo blog Guadalupe Agora, TV Guadalupe Web, Guadalupe FM Web, Facebook Francinaldo Publicidades, né? Quero assim informar aos presentes e aos ouvintes que o vereador Odair Holanda justificou a sua ausência por estar hoje na capital, em Teresina, resolvendo alguns problemas particulares, né? Mas que ele justificou a minha pessoa, mandou uma notificação, uma informação que eu gostaria que o vereador Jesse me desse aqui para que eu pudesse ler aos ouvintes e aos amigos aqui presentes, que ele teve acesso ao projeto e fez algum comentário. Pode ler, vereador?
Só informando a presidente que provavelmente o vereador Odair não poderia estar presente, porque talvez não chegaria a tempo da sessão. Mas ele já tomou a ciência do projeto, já tomou conhecimento do projeto, já leu e ele deixou aqui bem claro que não tem nenhuma objeção quanto ao projeto de lei.
Obrigada, vereador. Por não, vereador Martinei. Pode fazer uso da palavra.
Tribuna. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhores e senhoras vereadoras, população que nos ouve pela Cidade Luz FM e os internautas que nos acompanham pelo Francinal de Publicidade e o Guadalupe Agora, o meu muito boa noite. Nesse primeiro momento, vou usar aqui 2 minutos na tribuna para falar um pouco desse projeto que foi enviado do Poder Executivo para nós, vereadores, aqui no Legislativo da Câmara de Guadalupe. Dizer que é um parcelamento de débitos, está aqui relacionado, o próprio secretário acabou de ler, mas assim, eu queria que a mesa da Câmara Municipal obedecesse o que diz o regimento. Eu não vejo assim uma necessidade urgente da gente aprovar esse projeto nesse primeiro momento, porque o que diz o regimento interno é que a gente tem que discutir nas comissões. A necessidade do parcelamento foi justificada aí, segundo a assessoria jurídica da Prefeitura Municipal. Mas o Poder Legislativo tem também sua autonomia para analisar qualquer matéria. Então, na minha opinião, eu acho que nós temos que nos impor, sentar, discutir com calma. Eu acho que esse não é o momento da gente já aprovar, até porque temos que ver com cuidado essa questão da quantidade de parcelas, né? 180 parcelas, né? É um período muito longo em que a gente compromete o nosso município. Então, fica aqui a sugestão do vereador, à mesa diretora, que a gente possa ver com calma essa quantidade de parcelas que o Poder Executivo pretende parcelar junto à Eletrobras os débitos de iluminação pública do nosso município. Fica aqui essa observação. Obrigado, presidente.
Quero agradecer ao vereador Martinei pela sua observação. É importante que nós saibamos que o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica, tem algumas determinações. E o que diz o artigo 108? Diz que nós temos até 90 dias para analisarmos um projeto de urgência. É onde ela deixa essa abertura, até 90 dias, mas não determina que é 90 dias. E eu acredito, vereador Martinei, que este projeto, como Vossa Excelência teve conhecimento hoje pela manhã, estamos aqui para discutirmos, né, analisarmos. É um débito que a atual administração recebeu essa herança, que já vem de outros gestores, mas que esse parcelamento foi uma forma que a atual administração encontrou para não afetar o seu débito atual. Então, vai existir esse parcelamento para que tanto ela honre nesses 3 anos e 9 meses e que os próximos gestores que virão já receberão, né, este projeto aprovado e esse compromisso de cumprir esse parcelamento. E qual é a preocupação da atual administração? Não permitir que os órgãos, nossos órgãos públicos, chegue o momento de a energia ser cortada. Então, ela parcelou nessa quantidade de meses, na minha visão e o conhecimento que eu tenho, para não afetar, porque é um valor muito alto, R$ 611 mil. Então, não adiantava ela fazer esse parcelamento em 10 meses ou nos seus 4 anos. Iria afetar, poderia correr o risco dela não ter condição de assumir o parcelamento que é para ser feito, como o consumo mensal das despesas que o município tem. É esse o meu posicionamento. Acredito que Vossa Excelência também saiba que não é um projeto que tenha tamanha discussão. Se for a outra dúvida a mais em relação ao parcelamento, nós podemos nos reunir e entrar em um entendimento, mas eu acho que é necessário que nós cumpramos essa determinação para que a nossa prefeita possa levar esse projeto já aprovado essa semana, que o órgão lá de Teresina está determinando um prazo. Então, por que nós levarmos esse projeto para a próxima semana, se nós podemos discutir esse projeto hoje? Existe outra dúvida mais em relação a esse projeto? Porque o que ele determina aqui é simplesmente o parcelamento desse débito de 611 mil que será parcelado em 180 meses. São muitos meses? São. E os próximos gestores que assumirem a prefeitura irão ter que honrar com esse parcelamento. É esse o meu ponto de vista. Mas o espaço ainda está aberto para discussão. Informando também que a nossa Rádio Cidade Luz, FM 104.9, está aí transmitindo a nossa sessão. Nosso amigo Gleitson aí, nosso amigo Leônidas aqui presente. Pois não, Marcelo? Agora usará da palavra o vereador Marcelo Mota.
Boa noite, excelentíssima senhora presidente desta casa, vereadora Surama, demais vereadores aqui presentes. Vereadora Surama, dando uma olhada no regimento interno da Câmara, lá diz bem claro que, primeiro, o projeto deve ser lido aqui no plenário, depois enviado à comissão e, posteriormente, ser colocado em votação. Então, eu recebi sábado à tarde o projeto e eu quero aproveitar aqui e fazer o pedido de vista para me analisar com mais profundidade o projeto. Muito obrigado.
Gostaria, sim, de perguntar ao vereador Marcelo, quando a vereadora Surama teve a preocupação de enviar aos colegas vereadores a cópia deste projeto para ser analisado final de semana, foi porque eu também tenho consciência que existe esses trâmites dentro do nosso regimento interno. O projeto é enviado a esta casa, é lido na sessão, é enviado às comissões, posteriormente é colocado em votação. Por que que no início da abertura dos trabalhos desta sessão ordinária, eu me posicionei que esta casa hoje teria duas sessões ordinárias? A primeira, uma sessão específica para ser votado esse projeto, que todos os vereadores têm conhecimento. Por quê? Qual é a dúvida que traz ao vereador Marcelo Mota, além do que diz este projeto? Este projeto é para quê? Regulamentar um débito existente na Prefeitura Municipal de Guadalupe, um débito no valor de R$611 mil, que está sendo parcelado em 180 meses. E esse cronograma que esse valor é específico a várias secretarias que está aqui especificado. Então, eu não vejo, respeito o seu posicionamento, vereador Marcelo, mas eu creio que não é necessário a gente deixar de votar este projeto para que a prefeita leve este projeto essa semana para a Teresina, porque se Vossa Excelência tem alguma outra dúvida, que nós discutimos nesse momento aqui, que a gente venha discutir. Qual é a dúvida que leva ao vereador Marcelo Mota? Né? Então eu gostaria, sim, de dar continuidade. Ainda tem outros vereadores que estão querendo usar da palavra para discutir o projeto. Depois a gente volta a discutir. Então tem outros vereadores, vamos dar oportunidade aos outros vereadores discutir e ver o que realmente entenderam, qual dúvida tem em relação a este projeto de lei. Vereador Jesse James.
Primeiro, boa noite a todos presentes, vereadores, público, todos ouvintes da 104, todos que acompanham os portais, Francinal Publicidades. Primeiro, no meu ver, respeitando a opinião de cada um, mas eu vejo desnecessário um projeto desse tão minúsculo, tão pequeno, tão bem explicado, está aqui bem, acho que até qualquer pessoa entenderia esse projeto. É um projeto claro, um projeto, como eu falei, bem pequeno. O entendimento da gestão é para que possa quebrar essa bola de neve que encontra
dentro da prefeitura. Essa bola de neve que vem sempre aumentando, sempre se formando, tomando um volume imenso, esse débito da energia. E o que temos também que está sempre atento, inclusive já disse para a prefeita, porque vários usuários de patrimônio público, as suas energias em seus nomes, e às vezes passa aquele débito para outra pessoa. Ou de repente passa, deixa débito de 10 mil reais, de 5 mil reais, e o município é penalizado. Só quem perde é o município. Então é bom também que o gestor possa ter uma pessoa competente para que possa acompanhar mensalmente o pagamento de todos aqueles patrimônios públicos de energia e de água que estão sendo, para que possa evitar que isso possa acontecer novamente. Então a inadimplência é alta, a inadimplência é altíssima em razão desse grande valor, desse grande motivo, essa grande inadimplência que encontra-se hoje no município. Existem várias ações judiciais trazendo transtorno, trazendo intrigas diante desses débitos. Inclusive, existem vários prédios hoje funcionando através de liminar concedida pelo magistério. Então é muito difícil. O que nós queremos aqui, a nossa intenção é essa: solucionar esse problema e tirar o município dessa inadimplência, para que as coisas possam funcionar como devem ser, para que aquelas pessoas, os posseiros, aquelas pessoas que estão nos patrimônios públicos, elas possam dar um ponto de partida inicial, possam sair dessa inadimplência, para que possam ser solucionados todos esses problemas. Eu não vejo nenhum problema. É um débito que existe, é um débito claro, concreto, e vamos aqui solucionar, tentar solucionar. Em relação à quantidade de parcelas, se você tem um município na condição que ele se encontra hoje, financeiramente, muito difícil de trabalhar, com débito altíssimo, você imagina, mais de 600 mil reais só do ano passado. Aí você imagina, então, pelo menos a boa intenção já existe, solucionar o problema, seja lá em 500 meses, em 200, em 300, em 1 milhão de meses, mas o importante é solucionar o problema, porque não pode mais darmos continuidade nessa bola de neve que se encontra hoje no município. Essa é a minha opinião.
Algum outro vereador quer discutir a respeito do projeto? Vereadora Luciana Martins.
Boa noite a todos aqui presentes. O meu posicionamento é o seguinte: eu acho muito extenso esses parcelamentos em 180 meses. O que eu acho é o seguinte: é uma falha muito grande da Eletrobras deixar acontecer o que vem acontecendo aqui no nosso município. Está virando uma bola de neve, porque em 180 meses, isso vai passar de uma gestão para outra, vai virar uma bola de neve. Aonde um pobre coitado que tem, chega na sua residência um mês, no segundo mês, um talão, a Eletrobras já corta sua energia. E aonde uma prefeitura dessa, que entra milhões e milhões e deixa acontecer uma dívida imensa dessa, minha gente. Isso é um absurdo, é uma falha muito grande da Eletrobras. Mas estamos aqui para analisar, discutir e votar no que for melhor para o nosso município. Muito obrigada.
Vereadora Francinete.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores. Como se diz aqui, a comissão, a discussão está entre o prazo da extensão do pagamento do débito. Vereadora Luciana relatou-se aqui muito bem que é um prazo muito longo. E os demais colegas também concordam nesse mesmo relato. Mas eu venho assim me anteceder que não devemos hoje voltarmos, porque este débito de nosso município não é gerado e nem foi conceituado pela gestora que lá se encontra no presente momento. Nesse presente momento, acho que se encontra é arrumar-se uma solução para que, mais tarde, os prédios públicos de nosso município, eles não venham a ser cortados e ficar a galera da fofoca dizendo que o prefeito tirou e não pagou. Sim, está procurando se solucionar. 1.700 e pouco vai ficar essa prestação? É viável ao nosso município que se encontra quebrado? É viável que o gestor anterior, que quando saiu poderia ter deixado também normalizado? Mas não. Então nós estamos no discurso, mas sim, 180 meses? Sim. E que se for eu a próxima? E que se for Vossa Excelência? For Vossa Excelência? Vamos procurar seguir a coisa certa. Agora, levar no cambalacho porque o outro saiu, eu não vou fazer. Aí sim, é um desleixo para com o munícipe de Guadalupe, um desrespeito ao próprio cidadão também. Não estamos cortando parcelamento, cobrando parcelamento do nosso munícipe aqui dentro. Estamos discutindo uma coisa interna que é do munícipe, mas sim da prefeitura. É diferente. Estão tentando se normalizar. Daqui um dia chegará, Vossa Excelência, aqui também, a prestação do INSS, que pode bloquear as contas dentro do município. Então, tudo isso, o gestor que se interessar e que tiver um pouco de atenção, ele vai dar déficit a seu débito do município. Tem que se pagar. Agora, se encontrar uma solução, até mesmo eu encontro. Se eu vou a uma loja, ter uma prestação de 1 a 10, eu vou escolher qual eu vou pagar, em qual eu estou em condição de pagar. Eu acho viável. Agora, quanto ao pedido de vista do município, do projeto do vereador Marcelo, eu acho que a senhora presidente, compete a senhora presidente aí decidir e analisar. Se concede, aí, porque é viável, está na nossa lei, no artigo 26, do artigo 27, né? E devemos ver isso aí. Agora, vereador, eu acho que é uma coisa que nós não devemos atrasar as coisas do nosso município. Nós devemos caminhar, empurrar. Quanto mais podemos ser livres de débitos do município para que a coisa possa andar, vamos trabalhar nesse sentido. O meu boa noite a todos.
Neste momento, eu uso a tribuna para defender este projeto e dizer que é um projeto que não nos traz nenhuma insegurança, é um projeto que não vai trazer nenhum prejuízo para o nosso município. Este projeto simplesmente é o quê? É uma regularização de um débito que a atual administração encontrou aqui na Prefeitura Municipal de Guadalupe. E a forma que ela encontrou para honrar os compromissos, a forma mais viável que ela encontrou mediante o valor do débito, foi parcelar esse débito em 180 meses. A Eletrobras, muitas vezes, é falha, como bem falou a vereadora Luciana. Com os pequenos, muitas vezes, ele não chega a permitir 3 meses de atraso, vai lá e corta. Mas só que os valores são também bem diferentes. Então, hoje, nós estamos falando aqui num débito de R$611 mil. A questão do posicionamento do vereador Marcelo e do vereador Martinei, foi por isso que a presidente desta casa, juntamente com o secretário Jesse James, não tive a oportunidade de conversar com a vereadora Luciana, mas tomamos essa decisão, essa preocupação de enviar esse projeto antes para que eles pudessem fazer análise. A vereadora Surama hoje esteve presente aqui nesta casa até 1:30 PM, juntamente com as comissões. Nenhum, o vereador Martineu sair daqui 1:20, o vereador Martinei ainda se encontrava no seu gabinete. Em nenhum momento o vereador Martinei foi à minha sala para falar a respeito desse projeto, para tirar dúvida a respeito desse projeto. Porque se eu não soubesse tirar essa dúvida, eu teria tempo de ir à prefeitura buscar essas informações que traz aos nobres colegas vereadores. O vereador Marcelo Mota, da mesma forma, desde sábado que ele tem esse projeto em mãos. A vereadora Surama aqui não está fazendo nada fora do regimento interno, não. Eu sei que existem essas prerrogativas. No artigo 108 diz que nós temos até 90 dias para votarmos um projeto de urgência. Até. Esse até me dá abertura que eu posso votar no primeiro, no segundo, no terceiro. Eu sei que esse projeto aqui é para ser lido, é para ser entregue às comissões. Mas qual é a dúvida, vereadores, que vossas excelências têm para não votar neste projeto daqui a 8 dias? Se é importante que o nosso município cumpra o prazo que Teresina está determinando. A prefeita Nedinha precisa levar esse parcelamento, este projeto aprovado essa semana. Ela está com a viagem marcada para amanhã ou quarta-feira. E por quê? Qual é a dúvida? Eu estou aqui para que a gente possa tirar. Então, respeito o posicionamento de cada vereador, mas se o vereador Marcelo convencer a mim e aos demais vereadores em uma dúvida que nós, vereadores que estamos aqui, não puder tirar, vereador, eu posso até ir contra o relatório que já está aprovado por 2 comissões, cada comissão nós temos 2 votos favoráveis. Tem um vereador daí que não assinou, mas que mandou pelo WhatsApp do vereador Jesse James, que não tem nenhuma objeção por este projeto. Agora, o que me leva a não colocar esse projeto em votação hoje? Qual é a dúvida? E nós estamos aqui já em discussão. Quando eu resolvi entregar este projeto final de semana aos nobres colegas vereadores, é porque eu tinha consciência que existe dentro do nosso regimento interno, que existe dentro da nossa lei orgânica, algo que determina artigos que nos dão essa segurança. Mas aqui eu tenho trabalhado com democracia, eu tenho demonstrado companheirismo, porque é um projeto em benefício de um débito existente no nosso município. Não é algo para beneficiar ou bem, nem prejudicar, não. Simplesmente é um parcelamento de uma dívida. Que dúvida! Por que, nobres vereadores, nós atrasarmos essa aprovação deste projeto para a próxima semana? Qual é a dúvida que vai ser tirada? Qual é a dúvida que vossas excelências têm? Então, eu quero aqui informar que quero obedecer as decisões das comissões que já foram assinadas. Nós temos 2 comissões com 2 votos favoráveis, tanto do presidente como do membro, do relator, a Comissão de Orçamento e Finanças. Temos a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que tem 2 votos favoráveis, tanto do presidente como do relator, e o vereador Daí, que também teve conhecimento, não tendo objeção. Então, quero assim dizer que quero tomar a decisão como presidente desta casa, juntamente com a mesa diretora desta casa, para colocarmos este projeto em votação. Porque eu tenho a plena convicção e a plena certeza que este projeto não traz nenhuma dúvida, não vai trazer nenhum prejuízo para o nosso município. Que os próximos gestores que irão assumir a Prefeitura Municipal de Guadalupe vão receber esse parcelamento e que terão que cumprir. E por que nós perdemos esse prazo da atual administração levar esse projeto a Teresina. Então,
se pela, pela ordem,
ou não, vereador Marcelo.
Então, meu pedido de vistas, pelo que a senhora acabou de falar aí, não vai ser aceito, né?
Não vai ser aceito, vereador, porque eu tenho aqui as duas comissões com dois votos favoráveis.
Que é, vereadora Surama, presidente, que está servindo o regimento interno desta casa.
Só não, de vereador, eu... Por só de quê? Feito, presidente. Não, nem feito, não. A decisão...
Porque a senhora se não vai obedecer o pedido de vista... Do novo colega vereador?
É, vereador, porque Vossa Excelência teve acesso a esse projeto.
Tive acesso, mas quero me aprofundar mais ainda.
Estive aqui hoje até 1h25 da tarde e Vossa Excelência nunca chegou a esta presidência, nem a nenhum membro da comissão para tirar ou comentar qualquer dúvida de Vossa Excelência. E eu tenho convicção que este projeto não trará nenhum prejuízo a nenhum vereador, a nenhuma comissão que decidiu votar favorável para que este projeto seja colocado em votação. Então, é simplesmente, vereador, a regulamentação de um débito que a Prefeitura Municipal de Guadalupe hoje tem. Então, quero encerrar aqui a minha palavra. Neste momento, vou colocar o projeto em votação, respeitarei a posição de cada vereador, aquele que quiser votar favorável, que vote favorável, o que quiser votar contrário, que vote contrário, porque esta presidente, juntamente com os demais membros desta mesa diretora, tem plena convicção que está fazendo a coisa correta. Quero, neste momento, colocar o projeto de lei número 02/2017. Eu, só uma dúvida, vamos ler primeiro o relatório. Não é? Um momentinho, para a gente colocar em votação. Não, vota tudo agora, depois...
Parecer... Conjunto 2/2017. Parecer ao projeto de lei 02/2017 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de consumo de energia elétrica vencidos até o dia 31 de janeiro de 2017. Relatório. Trata-se do presente projeto de lei 02/2017 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de consumo de energia elétrica vencidos até 31 de janeiro de 2017. O presente projeto de lei autoriza o município a realizar o parcelamento de seus débitos junto à concessionária de energia elétrica, Eletrobras, do Piauí, permitindo que os serviços que são prestados à população nos prédios públicos não sejam prejudicados, como também retirar o município da situação de inadimplência atual, da previsão legal. O artigo 95, a Lei Orgânica Municipal de Guadalupe, prevê em seu artigo 4º, em seu artigo 9º, que compete à Câmara Municipal autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo externo de qualquer natureza, de interesse do município. No inciso 11, institui a aprovar o convênio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União, o Estado ou outra pessoa jurídica de direito público interno, ou entidades assistenciais e culturais, e no artigo 133, sobre as atribuições do prefeito municipal, inciso 15, inciso 25, que regimenta que contrai empréstimos e realiza operações de crédito, mediante prévia autorização da Câmara. Dos votos, os três votos. O referido projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 95, 9 e 11, 133, 25, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade e legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos por unanimidade pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 27 de março de 2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E a Comissão de Orçamento e Finanças.
Como o secretário Jesse James acabou de ler o relatório assinado por dois membros de cada comissão, quero colocar neste momento o projeto de lei em votação. Vereador Marcelo.
Eu voto contra. Estou do lado do povo.
Vereador Martinez Geone.
Eu voto contra.
Ei, para sinal. Vereador Adão Moura.
Eu voto a favor, presidente, entendendo assim que a prefeita herdou um débito da gestão anterior, então a questão financeira do município, então eu entendo da necessidade do parcelamento desse débito.
Vereadora Francinete.
Conforme o parecer, senhora presidente.
Vereador Thales Santos.
Voto a favor. A favor, presidente.
Vereadora Luciana.
Se é para o bem do município, eu voto sim.
Vereador Jesse James.
Saindo da inadimplência, voto sim.
Vereadora Surama, vota favorável. Quero, assim, neste momento, perguntar se algum vereador quer modificar o seu voto, a sua decisão anteriormente, ou se todos permanecer com o seu mesmo pensamento, que permaneça como está. Então, neste momento, eu declaro o projeto aprovado por 6 votos favoráveis. Não, o Aldair, mas ele não chegou a assinar. 6 votos favoráveis e 2 contrários. Neste momento, eu declaro encerrada esta sessão ordinária do dia 27 de março de 2017. Daqui a uns 5 minutinhos, daremos início à segunda sessão ordinária do dia 27 de março de 2017, para a pauta do dia e o pronunciamento dos nobres colegas vereadores aqui presentes. Então, aos amigos ouvintes, daqui a 5 minutinhos retornaremos ao início da nossa sessão. Eu declaro aberto a segunda sessão ordinária do dia 27 de março de 2017 para ouvirmos a pauta do dia. Passo a palavra ao vereador Jesse James, secretário, para ler a pauta do dia. E logo após, abrimos as inscrições para que os vereadores que quiserem usar da palavra, que faça a sua inscrição.
Comunicado 24570-2017, Brasília, 15 de março de 2017. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Cota 2/10/3/2017, R$10.000. Indicação 04/2017. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja implantado no Parque Infantil e Academia Pública na Praça Américo de Castro, no bairro Coqueiro.
Guadalupe, Piauí, 27 de março de 2017, Martinez, Geone da Silva Duarte, vereador. Justificativa: dá-se a necessidade da implantação de academia pública, bem como de um parque infantil, na referida praça inaugurada recentemente, pois moradores desta comunidade, principalmente as crianças e as pessoas da terceira idade, reivindicam essa benfeitoria por parte do poder público. Indicação 03/2017. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja realizada a construção de calçamentos na rua G e H no bairro Cruzeta. Guadalupe Piauí, 27 de março de 2017, vereador Martinez João da Silva Duarte. Justificativo: tendo em vista o grande número de residências nestas duas ruas do bairro Cruzeta, após a solicitação dos próprios moradores, solicita a construção de calçamentos em ambas as ruas, sendo que as mesmas encontram-se intrafegadas pela grande quantidade de buracos e difícil acesso por causa do mato. Indicação 02/2017 da excelentíssima senhora presidente. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja recuperada a iluminação pública das quadras 13, 14 e 15 do bairro Centro. Guadalupe, Piauí, 27 de março de 2017. Marcelo Mar de Pinto Mota, vereador. Justificativo: os moradores destes locais reivindicam essa recuperação devido à escuridão. Indicação 01/2017, excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que sejam recuperadas as estradas vicinais de acesso às localidades Cardeiro, Congo, Peixe, Aprazível e Salinas. Guadalupe, Piauí, 27 de março de 2017, vereador Marcelo Mar de Pinto Mota. Justificativa: devido às péssimas condições das estradas desses referidos trechos. Ao excelentíssimo doutor... Indicação 02/2017. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja reativada a máquina de ultrassom no hospital local, sala das sessões, Guadalupe, Piauí, 27 de março de 2017, vereador Tarles Santos Souza. Justificativa: dar suporte aos profissionais de saúde para um exame melhor aos usuários do nosso hospital e atendendo os anseios da nossa população.
Como a pauta do dia foi lida, eu abro agora para a inscrição para que os vereadores que forem usar a palavra façam a sua inscrição aqui neste momento. Está aberta, viu, a inscrição. Nenhum vereador vai usar a palavra hoje? A pauta já foi lida, as indicações, só teve uma informação de um recurso da saúde. Que se nenhum vereador do plenário for usar a palavra, eu irei fazer agora a inscrição aqui da mesa diretora para poder encerrar as inscrições. Vereadora Francinete, vai falar? Algum outro vereador vai falar? Vereadora Francinete. Vamos, nobres vereadores, vamos, que nós estamos aqui com os amigos aqui presentes, os ouvintes. A gente tem que encerrar as inscrições. Mas nenhum outro vereador irá falar do pleno Tales. Adão, Martinei, Marcelo, Jesse James, vereadora Luciana. Convido neste momento a vereadora Francinete a fazer uso da palavra. Vereadora do PSD.
Boa noite novamente, senhores vereadores, mais colegas e a senhora presidente. Senhora presidente, hoje eu venho a esta casa a falar de um assunto que não está em pauta, mas que corresponde ao povo brasileiro e ao povo guadalupense. Aqui os sindicatos dos trabalhadores rurais, os agricultores familiares de Guadalupe, eles nos falam sobre essa emenda constitucional, né, a PEC de número 28.072.01.16, nos fala sobre a aposentadoria, aonde se pretende igualar a idade em todo o nível, né? De 15 para 25 anos, aonde todos contestam que isso é o maior erro político que se vai ter no país. Aonde o trabalhador perde o seu direito. Aonde o povo brasileiro se sente logrado por aqueles que se encontram lá e que fazem do abuso público, aonde chegam, aonde está, aonde o povo brasileiro botam lá em cima e no final eles dão a cacetada final, que é tirando-lhe o direito da aposentadoria. Porque muitos aqui estão nesta situação. Então, para mim, senhora presidente, e demais colegas que aqui se encontram, eu serei uma dessas luzes ao povo guadalupense. Se quiserem aos pequenos movimentos, se começa de pequenos mesmo. Devemos nos manifestar. Devemos pedir ao deputado Júlio César e Georgiano Neto que vote contra esta imoralidade. Porque isso é uma derrota. Depois de previdência, depois aqui de tanta galhofa que já se encontrou dentro deste país, ainda havia uma palhaçada de tamanha desvantagem ao povo brasileiro e ao povo guadalupense. Então, senhora presidente, são essas as minhas palavras, um grito de manifestação contra, apesar de não chegar lá a votar, mas de já me interfiro a esse ponto e dizer que sou uma das vereadoras de município que, se precisar de uma manifestação para fora, pode contarem comigo, que aqui eu estou. Principalmente sindicato dos trabalhadores também, onde tem aquele povo humilde trabalhador que de lá pouco tem para se pagar. Serão os mais prejudicados. O meu boa noite.
Convido agora para fazer uso da palavra o vereador Thales Santos, do PSD.
Boa noite, senhoras e senhores, ouvinte aqui da Rádio Guadalupe FM, nossos nobres, Cidade Luz FM, nossos nobres vereadores, em nome da vereadora Surama Martins. Quero aqui dizer que hoje eu fiz um indicativo da máquina de ultrassom que se encontra há mais de um ano parada no hospital, Pedrina Silveira, que estive com a prefeita tratando desse assunto e com minha mãe, que sempre me acompanha nas minhas decisões, a dona Maria Lina, e ela me garantiu que logo em breve essa máquina vai estar funcionando. Porque o povo está, no, está tendo danos, porque logo quando se inicia uma gestação, quando começam os exames, a primeira coisa que o médico pede é o ultrassom, né? Os exames de rotina e o ultrassom. Então, fiz essa visita a ela, ela me garantiu que logo mais, pouco, vamos ter esse serviço, mais um serviço de qualidade para o nosso povo. E também quero aqui registrar que outra sessão eu pedi para que fosse visto a Getel e a Gespisa uns danos que há nas ruas de Guadalupe que está causando acidentes, né? E queria parabenizar a Gespisa e os seus funcionários que já iniciaram esses danos, o conserto desses danos. Mas quero também pedir aqui, presidente, ao nobre secretário de infraestrutura que ele cobre a Getel, porque ela não está fazendo a sua parte. E também, quero aqui também registrar que ontem estive junto com outros amigos, com o nosso deputado Jorge Neto, que eu mesmo, incansavelmente, com seu pai, deputado Júlio César, estão juntos, sempre correndo atrás de recursos para a melhoria da nossa cidade, que há muito tempo vem abandonada, né? Todos nós sabemos disso. E para o bem do nosso povo, fomos informados que há um recurso de R$500 mil, que ele já conseguiu, para a restauração, a reforma do nosso balneário, que todos nós sabemos que era uma das maiores atrações da região, dessa região. Era o balneário, né? Vinha muita gente fora, turistas, as pessoas tinham, ganhavam seus recursos, seu pão de cada dia, com as vendas lá, né? Com as atrações que vinham de fora. Então, quero finalizar aqui, dizendo que vamos estar incansavelmente trabalhando para o bem do povo e sempre vamos estar atuando na área da saúde, educação e sempre fiscalizando pelo povo, não pelo poder, mas sim pelo povo. Meu boa noite, que Deus abençoe e nos proteja sempre.
Convido neste momento a fazer uso da palavra o vereador Adão Moura do PTB. PT do B.
Excelentíssima presidente desta casa, vereadora Surama Martins, pessoa na qual cumprimento todos os membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, amigos aqui presentes, aqui no nosso plenário, cumprimentando assim a Thaís, o Saulo, o Matheus, a todos. Cumprimento a todos os amigos, a todos os guadalupenses que estão nos ouvindo através da Rádio 104,9, cumprimentando Francinaldo Publicidades, Euclides Alves, no Agora, Gleison Fernandes e Leondas Amorim, mandando um abraço assim para o Azevedo Júnior, lá no Bela Vista, e a Marlene, no bairro Coqueiro, cumprimentando assim todos os nossos amigos da zona rural. Quero, no início da minha fala, dizer que no último dia 24, eu participei com muita satisfação, que participei na última sexta-feira, 24, da reunião que instalou a ONG, Organização Não-Governamental ONG Boa Esperança. Hoje Guadalupe passa a contar com essa importante entidade que é composta por pessoas comprometidas e preocupadas com o fomento do nosso município. A ONG Boa Esperança, que tem como objetivos principais a questão ambientalista, social e cultural, é com muita alegria que estamos acompanhando e dando total apoio a esta entidade e estaremos buscando atender às solicitações de seus membros. No momento onde precisamos que entidades como essa surjam para, em parceria com a sociedade e com o poder público municipal, trabalhar pelo desenvolvimento da nossa cidade. Dou minhas boas-vindas à ONG Boa Esperança e espero que meus colegas vereadores possam também estar abraçando esta causa, assim como outras entidades que visem dar a sua contribuição para o bem do nosso povo. Eu cumprimento Murilo Lopes, presidente, Saulo Ramos, diretor administrativo, Thaís Trajano, presidente do Conselho Fiscal, Matheus Granja, secretário-geral, Luiz Gurgel, diretor financeiro, e o Júlio César, diretor executivo. Saibam que este vereador, vocês sempre vão poder contar com ele, com o nosso apoio. Quero dizer, senhora presidente, tive ontem com o deputado estadual Georgiano Neto. Ele ontem esteve fazendo uma visita à nossa cidade e, na oportunidade, aproveitei, convidei o deputado para ir ver de perto a situação da estrada que liga a Vila Boa Esperança, o trevo à Vila Boa Esperança. Nessa mesma comitiva esteve a prefeita Neidinha, a presidente desta casa, a vereadora Surama, o secretário de governo, Domingos Martins. E o deputado ficou assustado com a situação que liga a Vila Boa Esperança à estrada. E se comprometeu, ele prontamente se comprometeu a resolver o problema, a buscar recurso e resolver aquele problema. Até porque ainda falta o restante do asfalto do governo do estado para concluir, e esse restante desse asfalto vai ser feito aquela estrada, porque o deputado, nós procuramos sensibilizá-lo na questão da estrada que liga a Vila Boa Esperança. O deputado também nos comunicou que já tem a ambulância que vai chegar no máximo em 20 dias na cidade de Guadalupe, para o Hospital Pedrina Silveira, para atender melhor o nosso povo. E também falei com ele novamente, pessoalmente, da estrada que liga Guadalupe a Jerumênia. Ele que veio de carro, viu também a situação e se comprometeu a estar buscando recursos para resolver aquele problema. Era isso que eu tinha a dizer, senhora presidente. Muito boa noite.
Convido, neste momento, a fazer uso da palavra o vereador Martinez Geone, do PT, Partido Trabalhadores.
Cumprimento a mesa, saudando a senhora presidente, aos nobres colegas que presente na Câmara, a população que nos ouve, saudando de um modo particular os moradores da zona rural deste município, a comunidade Limoeiro, seu Zé Matias, Dona do Carmo, Preto, Paulo, enfim, todos os amigos reunidos, ouvindo através da Cidade Luz a sessão ordinária da Câmara Municipal. Mais uma vez, um abraço aos internautas pela Life, né, o Francinal de Publicidade e o Guadalupe Agora, que dá essa facilidade de outros guadalupenses que nos encontram no nosso município, que possam acompanhar o trabalho de cada vereador aqui no Parlamento Guadalupense. Inicialmente, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na Câmara Municipal de Guadalupe, justificar a minha ausência na última sessão por motivo de tratamento de saúde de familiares. A gente esteve na capital durante a semana passada. E ao chegar em Guadalupe, senhora presidente, tomei conhecimento dos indicativos que foram apresentados na última sessão aqui nessa casa, né, e do projeto que o Executivo enviou, que foi aprovado pela Câmara Municipal, que é a questão do reajuste, o piso nacional do magistério dos professores, né? Já que eu não me encontrava presente aqui na Câmara, não pude expor minha opinião sobre esse reajuste para os professores, quero dizer assim que representa ainda muito pouco, 7,64% o piso nacional, né? Representa muito pouco pela importância que é e pela dificuldade que é ser professor nos dias de hoje no nosso país. Então, se a gente for tomar por base um professor 20 horas, que não tem uma pós-graduação, ele ganha pouco mais de R$ 1.500, R$ 1.600, salvo não me engano. Então, isso é vergonhoso para o Brasil, onde o profissional da educação precisa ter uma atenção maior. Então, quero propor à mesa, conhecendo a condição financeira do nosso município, e aos colegas, aos pares, que a partir do próximo ano, janeiro, quando o município de Guadalupe, a receita irá aumentar um valor bem significativo pelo fato do ICMS que será aumentado, que nós, os vereadores, possamos propor para a prefeita de Guadalupe um reajuste, um aumento digno, justo para os professores de Guadalupe, para que a prefeitura de Guadalupe possa pagar acima do teto, que é, né, 7,64%. Então vai ter sim condições viáveis, para que o professor de Guadalupe bata no peito aí fora: não, lá em Guadalupe a gente ganha um pouco mais, lá os vereadores elaboraram um projeto de lei e a prefeita aprovou. Então fica aqui essa ideia, essa observação, para que no próximo ano, quando as contas melhorarem, a receita, que nós possamos nos manifestar e solicitar da prefeita municipal um valor que tenha aquela gratificação pela dificuldade que é, muitas vezes, exercer a profissão de ser professor. Sobre as minhas indicações nessa noite, a primeira indicação trata-se sobre o projeto, aliás, uma indicação para que a prefeita ou a prefeitura municipal construa calçamento nas ruas G e Rua H, no bairro Cruzeta. São duas ruas pequenas, de 400 metros, muito populosa, muitas casas em torno da rua, e que hoje se encontra cheia de buraco e com muito mato. Então a população daquela comunidade, das ruas, solicita o calçamento, e nós colocamos agora na mesa da prefeita, será enviado a solicitação desse benefício do calçamento na Rua G e na Rua H, na comunidade do bairro Cruzeta. A outra indicação trata-se para atender o nosso bairro Coqueiro. Seu Manuel Lapa aqui presente. É o primeiro bairro de Guadalupe, é o bairro mais antigo, de onde a cidade migrou, aumentou. Então merece uma atenção maior, uma atenção mais especial por parte do poder público. Então a gente solicita, através de indicação, que a prefeitura possa adquirir e na Praça Américo de Castro Brasileiro construa a academia pública, né? O Jesse James defende sempre essa bandeira, a academia pública para as pessoas de terceira idade e outras pessoas que fazem a caminhada se exercitarem no bairro Coqueiro. Bem também como a instalação de um parque infantil. Existe na Cruzeta, já existe aqui no centro e na Vila Parnaíba. Então o Coqueiro não pode ser discriminado. Então, que a prefeita possa buscar atender o bairro Coqueiro com esses dois indicativos deste vereador, que trata-se da instalação da academia pública e dos equipamentos, né, do parque infantil. E assim, concluindo a minha fala nesta noite, quero aqui, em nome de todos que fazem a direção da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, agradecer à população de Guadalupe, a todas as pessoas que foram nos prestigiar nos 3 dias de evento, onde a nossa comunidade comemorou o 28º aniversário da associação. É, eu costumo dizer que é a segunda maior tradição do bairro Cruzeta, a primeira é o nosso festejo e a segunda é o aniversário da MBC. Então foi 3 dias de muita agitação, movimentação e alegria. Alguns vereadores estiveram presentes, a gente agradece. Agradecemos também o apoio dos comerciantes, dos agentes políticos, dos sócios e da comunidade do bairro Cruzeta, que prestigiou e enalteceu o nosso evento, um evento que não passa despercebido. E aqui eu agradeço de público ao Francinaldo Publicidade pelo registro fotográfico e ao Guadalupe Agora por se dispor a acompanhar durante os 3 dias de evento e jogar aí nas redes sociais o que de fato aconteceu na comunidade do bairro Cruzeta. A vocês, a nossa gratidão, e fica aqui o meu agradecimento em nome da direção da MBC. Era tudo que eu tinha para essa noite, senhora presidente. Meu abraço fraterno a todos e uma boa noite.
Convido neste momento a fazer uso da palavra o vereador Marcelo Mota.
Excelentíssima senhora presidente desta Casa Legislativa, vereadora Surama Martins. Quero cumprimentar aqui também os meus nobres colegas vereadores, vereadoras. Quero também cumprimentar o público aqui, em nome do nosso amigo Pedinçá, o Pedingarapa. Cumprimento também os ouvintes da rádio Cidade Luz FM na frequência 104,9. Cumprimento também os internautas do blog Francinaldo Publicidades e Guadalupe Agora. Meus amigos e minhas amigas, hoje venho a esta tribuna falar novamente sobre o transporte dos alunos que vão a Floriano. Fui procurado por alguns estudantes, que estes me comunicaram que a taxa continua sendo cobrada, agora no valor de R$10 por mês. Este valor é para ser entregue na mão da secretária da Educação. Eu não sei para que é, mas fui procurado e informado por eles. Pois não, vereador.
Ontem eu conversei com a secretária de Educação, inclusive a respeito disso, e a secretária me informou que esses R$10 é uma contribuição que os alunos se organizaram para eles mesmos. Essa questão que é passada para a secretária é uma inverdade, não procede. A secretária me disse que foi um entendimento dos alunos de dar essa contribuição para ajudar no lanche do motorista, porque ele recebe um salário de, de R$1.300, e a prefeitura não tem como pagar diária a ele. O salário que ele recebe é esse. E sai daqui às 16h, retorna, às vezes chega aqui 00h, 01h. E os próprios alunos foi que entraram nesse entendimento para dar essa contribuição de R$10, mas que não passa pela secretária. A secretária me informou ontem.
Eu fui procurado, informado, por um grupo de 5 estudantes que chegaram e me comunicaram isso aí. Tudo bem. Ainda sobre o ônibus escolar que transporta os alunos para a cidade de Floriano, quero dizer que são inúmeras as denúncias que chegam até mim. São dezenas de alunos que estão aguardando uma vaga para poder estudar. Lembrando que não deve haver qualquer discriminação entre estudantes, pois a Prefeitura Municipal de Guadalupe está oferecendo ônibus para aluno A e B. Tem aluno C e D que possuem os mesmos direitos e que querem estudar e não possuem condições para lhe instalarem em Floriano. Então, deve o município oferecer o transporte para todos aqueles que necessitam. Se o ônibus está pequeno para a quantidade de alunos, então contrate um ônibus maior para atender a demanda. Essa semana, tive conhecimento que o ônibus do senhor Enesildo está em perfeito estado e tem capacidade de levar os estudantes que estão na fila de espera. Outro assunto que quero falar aqui é... Eu quero também aqui acrescentar aqui que já estamos no final do mês de março, caminhando para o mês de abril, e as atividades do Centro de Convivência dos Idosos, o CCI, ainda não tiveram início. Os nossos idosos merecem atenção, e as atividades no CCI são importantes nessa fase da vida. Então, fica aqui a minha cobrança em relação ao retorno das atividades do CCI. Quero aqui também prestar a minha homenagem à Dona Rosa, que hoje deixou a Casa de Guadalupe, na qual se dedicou uma vida, auxiliando e acolhendo aquelas pessoas que necessitavam se deslocar até as clínicas e hospitais de Teresina. Dona Rosa, que durante quase 30 anos esteve à frente daquela casa. E outro assunto também que eu quero voltar a falar aqui nesta tribuna é sobre o decreto 007 de 2017, que trata da taxa de iluminação pública, que foi decretada pela prefeita o aumento de 7 para 15%. Transformando isso em números, em dinheiro, nós teremos em uma residência que consome R$ 100 por mês, isso por mês, antes do decreto, essa pessoa pagava R$ 7 de taxa de iluminação. Após o decreto, essa pessoa irá pagar R$ 15, um aumento de R$ 8. Uma casa que consome R$ 90 por mês, pagava antes R$ 6,30 de taxa de iluminação pública. Agora, vai pagar R$ 13,50. Quero questionar aqui a legalidade deste tal decreto e informar que o Tribunal de Contas já foi acionado pelo nosso nobre vereador Odair Holanda. E aproveitando aqui o momento, quero mandar um abraço ao pessoal da Zona Rural, o meu amigo seu Joaquim do Gabriel, lá no povoado Aprazível. Quero mandar um abraço também ao meu amigo Zé Carlos, lá na localidade Congo. E desejar uma boa noite a todos e até a próxima.
Convido neste momento a fazer uso da palavra o vereador Jesse James, do PSD.
Em nome da mesa, presidente, vereadores aqui presentes, vereadoras, público presente, todos sintonizados na web, na 104.9, em Guadalupe Agora, Francinaldo Publicidades, mandar aqui um alô para todos os irrigantes, todos os pescadores, agricultores, a equipe da Sevenet, proporcionando internet no nosso município, todos da zona rural e todos sintonizados em todas as localidades do nosso município. Este fim de semana estivemos em visita no nosso município, recebendo a presença do nosso ilustríssimo deputado estadual Jorgiano Neto. Sabemos da grande expectativa da melhoria que o povo espera, do comprometimento e da grande responsabilidade que eles têm para com o nosso povo. A expectativa é grande, porque somos sabedores que são deputados bem votados, proporcionalmente a maior votação do estado aqui no município. São filhos daqui, titularizados aqui, e tem todo e qualquer força de vontade de trazer benefício ao nosso município. Então, isso torna a maior responsabilidade e a maior cobrança por parte dos nossos amigos, colegas guadalupenses. Firmamos um compromisso,
da confirmação de mais de 2 mil metros de calçamentos em nosso município, por mais de 2 milhões, já foram demarcados todas as ruas que vão ser prestigiadas, vão receber esse grande benefício. A reforma da malha asfáltica, do asfalto em nosso município, daqui do início de Guadalupe até Jeromeia, da avenida do nosso município e do nosso e da nossa Vila Boa Esperança. Aí você imagina a grande dificuldade que aquele povo daquele bairro está passando, como por diversas vezes já cobrei e já venho cobrando há 8 anos. 8 anos de cobrança e aquele asfalto cada dia piorando. 8 anos. Estou no 9º já, cobrando a melhoria da malha asfáltica do nosso município, principalmente do bairro do Vila Boa Esperança. É uma preocupação nossa, é um compromisso nosso, porque nós temos o principal, que é a força de vontade. Agora não é fácil, é muito difícil. Levamos um engenheiro lá naquele bairro e ele fez uma medição do trevo da Belém até a casa do seu Finato Feijão, dá em média quase 1 milhão de reais só aquela reta. Aí você imagina o tamanho da dificuldade que teremos para recuperar aquele bairro. Mas estamos procurando uma forma mais propícia, uma forma melhor, tanto para o município, nas condições financeiras, para melhorar a vida do nosso povo e principalmente daquele bairro. Também, que já foi dito por vereadores que me antecederam, 500 mil reais, que já foi inclusive colocado já no orçamento, para a reforma do nosso balneário, reforma e ampliação do nosso balneário, e voltar aquele estacionamento que tinha, melhorar, ampliar, criar um centro para festa, com palco, com iluminação, melhorar a vida daquele balneário, aquele balneário que tanto trazia turistas de cidades afora, turistas de estados afora, viriam gastar dinheiro aqui no nosso município, consumir combustível, consumir alimentação, bebida, hotéis, enfim, trazer dinheiro e gerar renda em nosso município. As estradas vicinais realmente estão difíceis de ser transitadas. Hoje saí do município, fui à localidade, na zona rural, e passei logo no período daquela chuva. Aqui não choveu não, choveu lá perto do Borba. Meu amigo, eu acho que até asfalto, se tivesse lá, a chuva tinha tirado o lugar. Água, muita água. Então esse período já é notório e já é comum as estradas vicinais ficarem da forma que estão. Agora cabe ao Poder Executivo, passando esse período chuvoso, recuperar imediatamente aquele local, essas estradas, até porque são as pessoas mais carentes que trafegam nela. Aqueles cidadãos que passam a cavalo, aqueles que vêm de bicicleta, que vêm na motinha velha, com pneuzinho careca, lá do interior. Então é muito difícil, é uma preocupação também da gestão solucionar esse problema. Hoje, se a gente relatar a necessidade, os pedidos do nosso povo, eu vou tomar o tempo de todo mundo, porque as dificuldades são grandes. A dificuldade do nosso município hoje é enorme. Sabemos que tem dinheiro, não tem para resolver tudo, mas na medida do possível a gente vai resolvendo. Vamos vendo as prioridades, vamos vendo a saúde. Hoje a gente sabemos que a iluminação também não está em boa qualidade, mas já foi feita a licitação semana passada, a parte elétrica, teve um ganhador, e vamos dar o pontapé inicial para iluminarmos toda a nossa cidade. O mato, estão procurando os meios, as formas, as condições financeiras para fazermos a licitação, para que possamos solucionar o problema do mato e do lixo do nosso município, que é grande. Sabemos disso, somos conscientes disso. Ninguém aqui vai tentando colocar, vendo nos olhos, não. É a realidade do nosso município, como também tem a dificuldade, a realidade financeira do nosso município está muito difícil. Então vamos tentar solucionar. Quanto às indicações que foram citadas anteriormente, são todas de grande importância. Como todos os vereadores explanaram, solicitar suas indicações são de grande importância. O decreto, sim, já foi debatido muitas vezes já por estes vereadores. E o que eu digo é isso. Eu não quero aqui, toda sessão está pedindo paciência, paciência, paciência. Chegar até dezembro pedindo paciência ao povo. Mas eu tenho certeza que as coisas, esse semestre, vai ser muito difícil. Mas eu tenho certeza que não vão continuar, não. Elas vão melhorar. Porque é um compromisso que eu aqui quero voltar e dizer, que o compromisso de nossos deputados, é o compromisso de nossa prefeita, que inclusive é parente do deputado, é o compromisso de nossos secretários, é o compromisso que nós temos para cobrar e para cumprir com o nosso povo guadalupense este compromisso de solucionar, de melhorar. Porque se não for para melhorar, não adianta, não precisa. Então estamos aqui para falar a verdade. Hoje tudo que falamos, o povo está acompanhando. E o povo tem condição de acompanhar os trabalhos desta Câmara através da 104, através da web, através dos meios de comunicações. Então é isso, vamos lutar, vamos dar as mãos e lutar, e com certeza vamos solucionar. Nunca vai ser 100%, mas vai melhorar muito. Eu tenho certeza que um dia nós usaremos essa tribuna e vamos mostrar a realidade do nosso município, como ele vai estar bem melhor para o nosso povo guadalupense. Obrigado, boa noite.
Convido neste momento a fazer uso da palavra a vereadora Luciana.
Cumprimento a senhora presidente desta casa, vereadora Surama Martins. Cumprimento os colegas vereadores. Cumprimento o plenário aqui presente, em nome do meu amigo Romarim, da minha amiga Raquel, que está sempre presente aqui nas nossas sessões. Boa noite a todos aqui presentes, aos que estão em casa nos ouvindo pela rádio 104,9 FM, na cidade e no interior. Quero aqui também mandar um alô àqueles que estão nos ouvindo pela internet. Quero aqui mandar um alô para minha amiga Dina, no bairro Cruzeta, que está sempre nos ouvindo pela rádio 104 FM. Parabenizo aqui a associação e toda a sua equipe do bairro Cruzeta pela passagem dos seus 28 anos de organização, em nome do meu amigo Martinê, pelo belíssimo trabalho que faz naquela associação do bairro Cruzeta. Uma belíssima programação, onde estive presente no domingo, participei do almoço, um belíssimo almoço lá, juntamente com o vice-prefeito Edvan Miranda. Quero aqui parabenizar toda aquela equipe. Quero parabenizar a prefeita Neidinha, que teve a preocupação de levar o deputado Georgiano Neto àquela estrada que liga o centro à Vila Boa Esperança. Quero dizer da minha alegria, né? Tanto eu como todos aqueles moradores lá da Vila Boa Esperança, que aguarda essa recuperação asfáltica. Porque, gente, pelo amor de Deus, ali só vai na quadra quem tem negócio. Porque quem não tem, não vai, não. Sinceramente, lá está uma situação terrível. Quero aqui também parabenizar esse grupo que teve a iniciativa, né, da criação da ONG Boa Esperança, um lindo nome que vocês escolheram, Boa Esperança. Não tive conhecimento da reunião que houve aqui nesta casa, mas eu quero dizer que a vereadora Luciana Martins está pronta para ajudar e apoiar no que estiver ao meu alcance. Quero aqui também falar a respeito da Casa de Guadalupe, em Teresina. Eu quero dizer ao líder aqui, Jesse, que paciência, a gente tem paciência, mas lá tem que dar prioridade. Lá está uma situação terrível. Estive lá e vi de perto a situação. Lá não está de brincadeira. Quando chove, você tem que andar com guarda-chuva, de tanta goteira que tem lá. Sem falar nas fossas que tem lá, que
que está entupida, a água vai direto para a cozinha, pelo amor de Deus. Ali tem que ver, solucionar um problema urgente, urgentíssimo para aquela situação, porque quem vai lá para tratar de doença faz é adoecer. Eu estive lá e vi de perto realmente a situação, como está aquela casa de Guadalupe.
Vereadora, eu fiz essa reivindicação aqui na primeira sessão antes do carnaval. Ainda não obtive uma resposta. Mas muito confiante ainda que o secretário de saúde possa estar tomando providência a respeito disso. Porque as pessoas que saem de Guadalupe em busca de uma saúde melhor não têm condições de ficar naquela casa. Não sei qual é o mistério que tem que não se aluga uma casa melhor. Porque ali no centro de Teresina, o que não falta é casa boa para alugar. E essa casa vem de muitos anos. As camas, colchão, tudo bagunçado, o banheiro, uma fossa que tem lá, que é um problema da vida toda. Terrível. Eu acho que já é hora de se procurar providenciar outra casa.
Dá prioridade, viu, líder? Eu quero deixar aqui a minha indicação para a prefeita que ela solicite urgente, urgentíssimo, esse problema da casa de Guadalupe. Um assunto que na próxima sessão eu irei trazer o indicativo aqui por escrito, mas eu já quero adiantar verbalmente a minha indicação. A semana passada, eu passando ali próximo à assistente social, eu presenciei uma cena, os trabalhadores, aquele pessoal que trabalha com fosse, esgotamento de fosse, limpando fosse, sem nenhum tipo de equipamento de proteção. Gente, isso é um absurdo. Porque ali já é um trabalho que nem todo mundo quer mexer com aquilo ali. Então, eu quero aqui pedir ao secretário de Infraestrutura, Williams, que tome providência esses equipamentos. Vamos usar bota, luva, um capacete, usar a proteção. Vamos garantir, né, a saúde e a proteção desses trabalhadores. Não só... Quer uma parte? Não só para esse pessoal que trabalha com fósforo, mas todos os outros que trabalham na prefeitura. Eu não sei como o pessoal lá do Matadouro também trabalha. Se trabalha de maneira correta, com a proteção, com seus equipamentos, tudo direitinho. Então, na próxima sessão, eu irei trazer esse indicativo solicitando a providência do EPI para esse pessoal que trabalha para o município.
Vereadora, foi até bom você lembrar em relação às fossas, são todos, suas indicações verbais são todas verdadeiríssimas. Agora, a questão da fossa, eu tive até o conhecimento, de perto também eu presenciei isso aí, é triste.
É terrível.
Eu cheguei...
Só um minuto. É. Você passa ali rapidamente, você não suporta aquela fedentina horrível. Imagine quem está lá, pegando naquilo ali, como eu presenciei um funcionário... pegando no cano que estava lá, colocando na fosse. Aí isso é um absurdo.
Quando eu cheguei com o secretário, eu cheguei com o secretário no momento que o cidadão estava dentro da fossa. Essa fossa aqui que está com mais de 3 anos estourada, derramando esgoto aí, a céu aberto aí. E aí vamos solucionar o problema das fossas no nosso município. Quando chegamos lá, se deparamos com um rapaz dentro da fossa, sem roupa, com a roupa mesmo normal do corpo, com a bota, mas mesmo a bota não servia de nada, porque entra dentro da bota. E aí o secretário de planejamento, Jorgiano, meu Deus do céu, não pode ser
absurdo,
dessa forma.
Eu passei
no local. E ele, só que já é de costume ele fazer aquilo, há muito tempo ele já trabalha daquela forma.
Mas
e você não
encontra, o município não pode permitir.
Pois é, aí ele falou.
O secretário não pode permitir.
Ele falou com o secretário falou que daqui pra frente, ele disse que não vai aceitar aquele tipo de trabalho, porque é desumano aquilo ali. E ele não, ele falou, não, me dê só um litro de álcool que eu resolvo, não é dessa forma.
Trabalhando de maneira errada.
Esse problema, errada. Vai ser solucionado,
viu? E sem falar que a nossa cidade está rodeada de fosse estourada, uma refedentina horrível. Se você vai para o Coqueiro, tem uma fosse estourada. Se vai para Bela Vista, tem fosse estourada. Tem uma nascente 40 também. Então vamos providenciar esse EPI para esse pessoal que trabalha com esse tipo de serviço. Boa noite e muito obrigado.
Quero iniciar as minhas palavras cumprimentando a mesa diretora, na pessoa da vice-presidente Luciana, o secretário Jesse James, agradecendo a presença dos nobres colegas vereadores nesta sessão ordinária, Martinei, Marcelo Mota, Adão, Francinete, Tales, e registrando mais uma vez a ausência do nosso amigo Odair Holanda, que por motivo de força maior não pôde comparecer a esta sessão. Inicio minhas palavras parabenizando toda a família da dona Maria José Messias pela belíssima homenagem, pela belíssima festa, né, oferecida à dona Maria José pelos seus 84 anos de vida. Então, homenagens como aquela que eu presenciei por seus familiares tem que ser feito mesmo enquanto vida. O momento daquele é muito gratificante. É muito gratificante. Então, assim, está de parabéns em nome da Lita, que fez um depoimento lá muito bonito. Em nome da Gediane, eu quero, assim, parabenizar a toda a família pela belíssima festa. A missa e logo após, lá no Santana, teve um belíssimo jantar. Quero, assim, também parabenizar aos meus alunos Anderson, o José Orlando, que estão representando o município de Guadalupe na cidade de Floriano, que representou, foram campeões, né, nas disputas de danças, e eles conseguiram lá vencer, representar a nossa cidade, ser vencedor, com muita dificuldade para pagar as inscrições. Eles lutaram, correram atrás, foram representar a nossa cidade e foram vencedor. Como também o Rato, né? É mais conhecido, é o Rato que a maioria das pessoas conhece, do grupo Loopstar, que também foi campeão, né? Representou tanto na dança lá em Floriano, como também no boxe, lá em Teresina, lutando boxe. Então, eu quero, assim, dizer, né, e pedir a nós, vereadores, que sempre estamos ajudando na medida do possível, que no momento que esses jovens vier nos procurar, que nós façamos um esforço para ajudar esses jovens, porque são oportunidades como essa que nós vamos tirar os nossos jovens da prostituição, das drogas, do alcoolismo. É incentivando esses jovens a praticar esporte que nós vamos realmente ver neles um futuro brilhante. E eles têm capacidade, eles têm um dom artístico. Então, estão de parabéns todos eles que representaram a nossa cidade, que mostraram lá o seu talento e foram vitoriosos. Nesta oportunidade, eu não posso deixar de pedir aqui ao próprio Rato, juntamente com as demais lideranças que gostam da festa junina, né, dos folguedos, que eles se programem a fazer o agendamento com a nossa prefeita Nedinha, para conversar com ela, ver as possibilidades que a prefeitura vai ter para apoiar esses folguedos desse ano. Eles já estiveram aqui no meu gabinete. Eu falei que eles procurassem meio para agendar com a nossa prefeita e entrar no entendimento, para depois não ficar, né, levando os problemas de última hora. Então, nós somos sabedores que a prefeitura passa por um momento difícil, né? Esse ano é um ano de muita dificuldade. Mas eu estou vendo também por parte da nossa prefeita no que está ao seu alcance. Ela está ajudando, ela está dando apoio. E é dessa forma que nós vamos realmente ver a mudança que Guadalupe tanto precisa. Quero aqui também parabenizar, né, e agradecer aos 28º aniversário da Associação do Bairro Cruzeta, uma associação que sempre estou ali presente como sócia beremérita, vendo o esforço dessa atual administração. Em nome do Martinei, eu parabenizo toda a equipe pelo belíssimo trabalho, pelo zelo, pela organização que ao longo desses quase 4 anos vem desenvolvendo à frente daquela associação. Então, está de parabéns, que os próximos presidentes realmente dêem continuidade a esse belíssimo trabalho. Só quem ganha é a população, é os moradores daquele bairro e a população de Guadalupe, que sempre está ali tendo oportunidade de participar de grandes eventos. Não poderia também deixar assim de parabenizar esta ONG, né, no nome, essa ONG que traz o nome Boa Esperança, um nome assim que representa a usina de Boa Esperança do nosso município, em nome da Thaís, do Matheus, do Saulo. Eu cumprimento aos demais, dizer que essa ONG caiu assim no momento certo, bem num período onde nós vamos festejar, né, comemorar o Dia do Meio Ambiente, que é dia 5, onde nós estamos promovendo esta casa, juntamente com a Igreja Católica, uma audiência pública sobre os impactos ambientais que Guadalupe realmente sofre. Essa ONG vai, como é que se diz, realmente ajudar a prefeita Nedinha, essa atual administração, mostrar à população, aos bairros, o maior cuidado com o lixo na sua coleta, né, juntamente com os grandes empresários, que tem um número muito elevado de lixo, né, do nosso município. Então, não quero aqui assim me estender, só quero assim garantir a esta ONG que esta vereadora, o que estiver ao seu alcance, está aqui para ajudar, para contribuir, para e buscarmos apoio aonde for necessário, para realmente a gente ver essa ONG deslanchar, proporcionar a muitos pais de família uma oportunidade de emprego, né, e ver a nossa cidade limpa. Temos que ter essa consciência, vai ser um trabalho lento, mas o importante é que a nossa prefeita já se posicionou, já vai contribuir com a parte no que ela vai ajudar na questão do transporte, para ajudar a fazer essa coleta desse lixo. O deputado estadual que esteve aqui presente também teve conhecimento desta ONG. Então, quem vai ganhar é a população de Guadalupe. E nesta oportunidade, eu parabenizo a visita do nosso deputado Georgiano Neto. Como bem falou o Jesse James, veio, né, fazer uma visita com os nossos vereadores, com lideranças, com amigos, atendendo as pessoas das cidades vizinhas, como veio a Tina ali de Jerumenha, outros amigos, alguns presidentes de bairros das associações do nosso município, onde ele deixou a sua mensagem, falando das ações que, ao longo desses 90 dias, vem conseguindo, juntamente com o seu pai, Júlio César, e o esforço e a determinação da nossa prefeita, que já fez várias viagens a Teresina, buscando apoio através do governador do estado, Wellington Dias, recursos para realmente tirar Guadalupe da condição que ela se encontra. E o deputado Georgiano Neto é aquela pessoa que não se contenta só em ver falar, ele gosta de ver, de presenciar. E tivemos a oportunidade de fazer algumas visitas, juntamente com o vereador Adão Moura, com o secretário de governo, o ex-vereador Domingos Martins, com a nossa prefeita. Estivemos visitando o Cine Teatro Mandacaru, ele vendo que aquela obra está parada. Como bem falou a vereadora Luciana, presenciando de perto as precárias condições daquele asfalto que dá acesso à Vila Boa Esperança, que ele já se comprometeu, que tem o dinheiro já orçado. Fomos também no bairro Coqueiro ver algumas ruas que vão ser contempladas, beneficiadas com quase mais de 2 milhões de reais só para calçamento. Então, aquele bairro Coqueiro vai ser contemplado, como o bairro Cruzeta. Então, são essas ações. Os 500 mil reais também, 500 milhões, né, de reais que vai também ser reestruturado o Balneário Belém Brasília, é outra 500 mil reais, corrigindo aqui, obrigada, Adão, que vai ser corrigido o Balneário Belém Brasília, como também tem uma ambulância, de 10 ambulâncias que vão ser entregues a 10 municípios do Piauí. Guadalupe logo logo também vai ser contemplada. Então, são essas ações que a gente deixa aqui registrado através do cuidado e da responsabilidade, da demonstração de carinho que o nosso deputado tem pelo município de Guadalupe e muitos outros. o secretário de saúde, como foi cobrado aqui a questão da necessidade de se zelar pelaquela casa de Guadalupe. Acredito eu também que é uma preocupação da prefeita Nedinha juntamente com o secretário de saúde. Mas eu tenho certeza que no momento que os recursos estiverem aí disponíveis, este problema será solucionado. Porque foi uma preocupação deste vereador Adão Moura na sua primeira sessão. Aqui eu me recordo. Então, esse trabalho nosso, de nós estarmos hoje apresentando aqui essas necessidades para a nossa prefeita, é que vai fazer com que ela faça uma belíssima administração. São mostrando as falhas, as necessidades, as cobranças que a população traz até nós, vereadores, e nós transmitimos a ela, mostramos a ela através de indicativos de lei e pessoalmente, que nós temos esse acesso de chegar até a nossa prefeita a qualquer hora e dizer realmente o que a população de Guadalupe está reivindicando. Em relação ao CCI, eu quero assim garantir ao vereador Marcelo Mota que as inscrições já iniciaram desde a semana passada. O CCI ainda não iniciou o trabalho com os nossos idosos, porque o prédio lá do CCI não tem a mínima condição para receber os nossos idosos. Creio eu que esses idosos irão iniciar os seus trabalhos. Eu não sei se vai ser lá no bairro Coqueiro.
Eles estão providenciando, vai iniciar no bairro Coqueiro. Aí estão vendo a questão do Coqueiro. Aí estão vendo qual prédio vão colocar agora. Provavelmente será no Terezinha Simplício, porque o outro é isso, viu?
Aí eu quero só assim justificar, mas logo logo acredito que início de abril os trabalhos do CCI irão ser dado início e aqueles idosos e realmente irão ter um atendimento digno, merecido, porque eles são pessoas muito alegres, gostam de brincar, de dançar, vão ter acompanhamentos, vão ter psicólogos lá para estar dando palestras. Então, são N's pensamentos que a Secretaria de Assistência Social pensa em oferecer aos nossos idosos, juntamente com o apoio da nossa prefeita Nedinha. Porque é importante nós deixarmos registrados aqui. Os secretariados só vão poder realmente desenvolver um excelente trabalho tendo total apoio da nossa prefeita. Porque só a vontade de um secretário é incapaz de se realizar um belíssimo trabalho. Tem que ter a condição. E quem que dá a condição para se desenvolver um trabalho? É a prefeita que tem o poder. Então, eu aposto, eu acredito que realmente os nossos idosos, a nossa educação, a saúde, com o empenho que eu tenho visto por parte da nossa prefeita, nós, ao longo dos meses, nós vamos chegar a atender a população da forma que ela realmente precisa. Não podemos fechar os olhos. Existem muitos e muitos problemas. O mato, como bem falou o vereador Jesse James, mas esse mato ele não cresceu apenas em 90 dias, não. Esse mato ela já encontrou. Mas aí nós estamos encontrando uma maneira, logo, logo, para fazer a licitação sobre a limpeza pública, para solucionar e amenizar mais esse problema. E só finalizando, quando o vereador Marcelo Mota votou contrário no projeto de lei de autoria do Executivo e deixou uma frase, em nome do povo, voto contra. Mas eu acredito que o vereador Marcelo esqueceu que esse débito de 611 mil foi deixado pelo ex-prefeito, o Ali, que é seu aliado. Então, se eu fosse um vereador de oposição no projeto daquele, eu nem iria questionar, porque aquele débito de 611 mil foi deixado pelo ex-prefeito Ali Mouzinho. E simplesmente a atual administração está parcelando esse débito para solucionar um problema que ela encontrou no município de Guadalupe. Mas aqui eu quero, assim, finalizar e agradecer a presença de todos os nobres colegas vereadores, a presença dos amigos aqui vizinhos, a boa vontade, assim, com certeza, dos nossos ouvintes de estar nos ouvindo até este momento, já é quase 10 horas, agradecer e dizer, se Deus permitir, Na próxima segunda-feira estaremos aqui reivindicando, trazendo soluções, indicativos de lei para a mudança de que Guadalupe precisa e para o bem dessa população. Então, em nome de Deus, eu declaro encerrada esta sessão ordinária do dia 27 de março de 2017.